2.
Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
Vamos para mais uma entrevista. Estamos ao vivo com o secretário executivo de educação do município, Reinaldo Ximenes. Reinaldo, muito boa tarde, seja bem-vindo novamente ao JT2.
Boa tarde aos ouvintes da Teresina FM.
Reinaldo, a gente vai conversar um pouco sobre volta às aulas no município de Teresina. As aulas retornaram oficialmente, mas algumas escolas tiveram que suspender esse retorno por conta das fortes chuvas. Como é que ficou essa situação?
Foi, assim, o retorno das aulas aconteceu agora dia 3, né, segunda-feira, em 249 unidades de ensino, tanto escola como centro municipais. Devido às grandes chuvas que aconteceu no final de semana, principalmente na madrugada do sábado, três escolas teve problema, né? Em duas delas, são problemas recorrentes desse tempo chuvoso, né? Que é a escola municipal Lunalva Costa e o CEMEI que fica do lado dessa escola, né? Que é o CEMEI Maria Augusta de Jesus. Essas duas escolas, elas foram construídas em um local inapropriado. Isso é problema de décadas. E aí, todo tempo chuvoso, praticamente inunda tudo, há duas escolas. Existem também duas escolas do estado próximo que passam por esse problema. E uma escola também aqui na Zona Norte, né, a escola Rubem Alves, também teve problema no teto. A nossa equipe da gerência de conservação e manutenção das escolas já estão nessas três unidades, né, fazendo os reparos necessários para voltar ao retorno do início letivo. No CEMEI aqui da Zona Norte, Rubens Alves, o problema já foi sanado, né, a questão do teto lá já foi resolvido e inicia o período letivo nesse CEMEI amanhã, dia 16. Nessas duas, lá da região do Disseu, Lunalva Costa e o CEMEI Maria Augusta, a gente vai inserir essas duas escolas no calendário 2, né, porque segunda-feira iniciou em 249 unidades e no dia 3 de abril vai iniciar o ano letivo em 72 unidades. E essas duas, né, vão entrar no calendário 2, porque lá a problemática é maior, né, nós temos que fazer toda a limpeza da escola, a tetetização, temos que reconstruir o muro lateral e do fundo da escola, porque a água entra por esse muro, né, de maneira que os alunos não vão perder, né, não vão ser prejudicados, porque esse um mês vai ser reposto, né, aulas remotas no sábado.
Reinaldo, tem a garantia da CEMEC que os alunos não serão prejudicados, essas aulas serão repostas, mas os nossos alunos, querendo ou não, infelizmente, já sofreram bastante com atraso por conta da pandemia, né? Existe uma preocupação dessa reposição de aula online afetar ainda mais esse atraso dos nossos alunos por conta dessa pandemia?
É porque como o calendário já está bastante apertado, né, devido à greve, devido à falta de professores, ficou um calendário apertado, né? Por isso que nós temos dois cenários. O cenário que vai começar agora, começou agora dia 13, e outro cenário que vai começar dia 3 de abril. Esses dois calendários, eles só vão se unir, só vão se encontrar lá no segundo semestre, em agosto, né? Então, assim, nós não temos mais nem dias letivos, né, e alguns sábados ainda disponíveis para fazer essa reposição. Mas cada escola, principalmente essas duas escolas, né, a gente deu autonomia para os gestores para fazer essa reposição com o professor da melhor forma. Pode ser no contraturno, pode ser no sábado, pode ser a questão de material didático para a criança levar para casa. São formas que a gente pode contabilizar como aula registrada.
Boa tarde. Boa tarde, professor Reinaldo Ximenes. Aqui é o Luciano boa Coelho. O senhor falou de problemas por motivo de força maior, que foram as chuvas, afetaram aí a estrutura das escolas, muro, alagamento. Aí eu ia fazer um questionamento para o senhor de outra forma. As aulas foram anunciadas, o início no dia 13, mas também foi anunciado por parte do Sindicerme um estado de greve. Eu queria saber se a prefeitura, o município, a SEMEC está se preparando aí, tem um planejamento para, no caso de haver qualquer tipo de paralisação, haver o planejamento de sequência para não prejudicar o ano letivo.
Boa tarde, Luciano. Luciano, desde a segunda-feira, né, eu e o secretário Olga estamos visitando as escolas e a gente não vê, né, junto aos professores, essa possibilidade de greve. Né, porque, assim, greve por quê? O sindicato alega que não foi dado o reajuste linear de 15% para a categoria. Só que foi dado. O questionamento que o sindicato faz é referente aos professores auxiliares, né, que em média são 12 a 15 professores auxiliares. No reajuste do ano passado, esses professores receberam o reajuste de 16%, como todo da categoria, só que os 16% não atingiu o teto do piso. Então foi dado um adicional de vencimento para esses professores. Certo? Então esses professores, durante todo o ano passado, até agora, receberam seus vencimentos e um adicional de vencimento. O que foi que a gente fez na lei agora? A gente deu o 15% de aumento linear para toda a categoria e pegamos esse adicional de vencimento do professor auxiliar e incorporamos no vencimento dele. Então, o questionamento do sindicato é isso, é que os professores auxiliares tiveram um aumento de 32% e os demais 15%. Não é verdade. É, o professor auxiliar foi incorporado o adicional de vencimento no vencimento e depois foi dado o reajuste linear para toda a categoria de 15%. Então, assim, a gente não vê, né, motivo de greve dos professores. E nem estamos tendo essa intenção nas escolas que a gente está visitando, muito menos dos professores que nos procuram.
Mas tem um plano de contingência aí, caso haja algum tipo de movimento, para que não haja a paralisação das aulas?
Nós temos com os professores substitutos, né, que estão sendo convocados. Né, o governo do Doutor Pessoa já fez 2 processos seletivos de professor substituto. Né, já convocamos mais de 2.032 professores. Né, o último chamamento que a gente fez foi de 372 professores. E amanhã já estamos fazendo uma nova convocação desse último seletivo de professor substituto.
Quantos são para amanhã, professor?
Nós estamos fazendo levantamento ainda, porque dos 342 professores, somente 204 se apresentaram. Né? A gente vai chamar esse restante que falta e mais alguns que estão na lista. Né? De maneira que nós vamos chamar todos que estão na lista de classificados.
Secretário, sobre a previsão do concurso que foi anunciado, vai acontecer mesmo este ano?
Vai sim, doutor Pessoa já autorizou uma comissão que está trabalhando em cima da elaboração do edital. Né? Nós vamos fazer um concurso, vai ser o maior concurso da rede municipal de ensino, né, abrangendo vagas não só para professor e pedagogo, mas vamos abrir vagas também para nutricionista, assistentes sociais, psicólogo, assistente de educação também, né, sociólogo. Então vai ser um concurso bem amplo. Nós acreditamos que ainda nesse primeiro semestre o edital vai estar pronto.
Tem a previsão para abril, não é isso?
É, abril.
Professor, tem 45 dias ainda. São quantas vagas esse concurso?
O último levantamento que foi feito, né, nós estávamos em cima de 1.040 vagas. Né, mas eu creio que esse quantitativo vai aumentar.
Professor, ainda preocupado com a situação das aulas das crianças, nós estamos agora no meio de uma greve de ônibus e eu queria saber, com a volta das aulas, tem a boa parte dos alunos, tanto da rede municipal como da estadual, usam ônibus, a meia passagem para ir para a aula. Há alguma garantia do transporte escolar para que esses alunos não tenham esse prejuízo?
Nós começou as aulas, né, segunda-feira, e a gente garantiu o transporte escolar para todas as escolas que utilizam esse meio, né, para levar o aluno da escola e deixá-lo em casa. Então, assim, nós estamos garantindo o transporte escolar para todas as unidades de ensino que necessitam do transporte, sem problema nenhum.
Tá certo. Gostaria de agradecer ao secretário executivo da SEMEC, Reinaldo Chimenez. Fica aqui, Reinaldo, também já o convite para qualquer novidade em relação ao retorno das aulas, a qualquer melhoria no sistema, qualquer oferta também de vagas para professores. Anunciar aqui na Teresina FM, a gente está sempre em contato com a SEMEC.
Pronto, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.